preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante. Para os olhos é uma luz.
Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração.
É puro o temor do Senhor. Imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente.
Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração.
Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos.
Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a sua criação. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De sorte que em tudo ele tenha primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor.
See. Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e, entregando-as ao dono da pensão, recomendou: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o mais próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno ano da misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, e que tem como lema justamente: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Um versículo tirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no chamado Sermão da Planície, né? Em Mateus é Sermão da Montanha, em Lucas é Sermão da Planície, né? Então nós somos convidados a fazer essa experiência de sermos amados, envolvidos pela ternura, pela misericórdia de Deus, e sermos também misericordiosos como o Pai. A segunda leitura de hoje é muito bonita, eu não vou poder comentá-la, mas vou só lembrar essa afirmação: Cristo é a imagem do Deus invisível. A Deus ninguém jamais viu, mas Jesus nós vimos. Jesus, que foi visto, ouvido, tocado, é a revelação de Deus. Então Jesus é o rosto do Pai misericordioso. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse e ensinou é revelação do Pai misericordioso e é também sinalização de quem somos nós, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus é Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos a imagem da imagem de Deus, que é Cristo, né? Então Cristo é a imagem de Deus e nós somos chamados a seguir Jesus. Então esse evangelho de hoje, essa pérola do evangelho de Lucas, que nós podemos hoje proclamar na liturgia, nos ajuda a viver realmente no espírito desse ano da misericórdia. Vejamos como Jesus foi cuidadoso ao narrar essa parábola e como ela ilumina de fato a nossa caminhada. Um mestre da lei, um homem entendido da Sagrada Escritura, uma pessoa religiosa, se aproximou de Jesus, mas diz o Evangelho, com intenção de colocar Jesus em dificuldade, não com boa intenção, não simplesmente para ser informado, porque tinha uma curiosidade, mas queria colocar Jesus numa situação difícil. E ele pergunta então, a pergunta é interessante, a pergunta nos interessa, a pergunta é importante para toda pessoa de fé: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna como herança? Quem de nós está aqui não quer ter a vida eterna? Quem de nós que está aqui não quer ser salvo? Então a pergunta nos interessa muito. O que, é que eu devo fazer como pessoa que quer fazer o que Deus nos manda, nos aponta, para que eu possa ter a vida eterna como herança? Por que, é que ele fazia essa pergunta? É que os judeus tinham complicado tanto a religião, a aliança, que eles tinham multiplicado os mandamentos. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, quais são os 10 mandamentos? É capaz de nem todo mundo saber quais são os 10 mandamentos da lei de Deus, que continuam valendo, né? Mas você sabe o que eles tinham feito? Eles tinham multiplicado tanto, sabe quantos mandamentos eram? 613, né? Eram 365 proibições e 243 prescrições positivas. Então, 365 dias, tem um ano, né? 365 proibições, coisa que você não podia fazer. E 243 mandamentos positivos, prescrições, coisas que vocês deveriam fazer. Quem é que ia saber isso? O povo não podia saber isso. Então, os mestres da lei disputavam e às vezes se perdiam. O que é o principal? No meio de tantas prescrições, o que é o principal? O que é o fundamental mesmo na religião? Às vezes nós também podemos nos perder, porque nós temos as nossas devoções, temos os nossos costumes, temos as nossas tradições, e às vezes nós podemos ficar numa coisa secundária e não irmos no principal. Então a pergunta nos interessa muito: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna como herança? Jesus devolve a pergunta, porque se tratava de alguém que conhecia a Escritura. O que é que você lê na Escritura? Como é que você entende? Como é que você interpreta? O que diz a Escritura? Ele sabia o que diz a Escritura. Como é que você interpreta? E o mestre da lei realmente foi preciso. Ele citou um texto do Deuteronômio, capítulo 6, e um texto do Levítico, capítulo 19, e uniu os dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vontade, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, até respondeu com perfeição, né? Eu estava até dizendo em outras celebrações, nós devíamos começar o dia assim, né? Quando a gente acorda, a gente devia levar o nosso pensamento a Deus e pensar: Senhor, obrigado pela vida, obrigado porque despertei, porque existo, e pedir a Deus a graça de no dia, naquele dia que nós vamos viver, a gente poder louvar a Deus, né? Que a gente poder realmente fazer o bem, reconhecer em cada pessoa que nós vamos encontrar naquele dia a presença de Deus, né? É isso aí, né? É o Shema Israel: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aprovou: muito bem, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Quer dizer, não é só uma questão de saber. Aquele mestre da lei sabia, respondeu corretamente, era uma questão de fazer, né? Faze isto e viverás. Então ele vem com a segunda pergunta, né? E quem é o meu próximo? Porque podia haver uma compreensão, como havia naquele tempo, um próximo é aquele meu companheiro, né? É o meu familiar, é o membro da minha religião, é o da minha raça, é meu amigo, é aquele com quem eu compartilho aqueles momentos, quem sabe, de alegria, né? Mas tem alguns que eu posso deixar para lá, né? Ele queria saber qual é o limite, até onde que eu tenho que ir, quem é meu próximo, né? Para poder saber até que ponto que eu tenho que posso amar, assim como tem aquelas outras perguntas, né? Uma vez São Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes, tá bom? Até 70 vezes 7. Jesus não vai responder a pergunta, mas Jesus vai contar a parábola, essa maravilhosa parábola. um homem descia de Jerusalém a Jericó. Entre Jerusalém e Jericó existe um desnível muito grande. Jerusalém é uma cidade situada a vários metros acima do mar. E Jericó é uma cidade situada a vários metros abaixo do mar, né? Então, há um desnível grande, né? E o que Jesus está contando tem um fundo histórico. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada perigosa, sinuosa, onde havia muitos assaltos, né? Então, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ali ele é assaltado, é espancado, é deixado quase morto. Jesus vai detalhando o que acontece. Por acaso, passou ali um sacerdote. Quer dizer, alguém também que conhece a religião. Alguém que conhece a lei. O sacerdote olhou, Jesus faz questão de falar, olhou, viu o homem e passou pelo outro lado. Veio um levita, né? Então, alguém também que servia no templo, vocês podem pensar, um diácono, né? Veio um levita, passou, né? É, claro que não tinha diácono nesse tempo, mas é só para a gente fazer a comparação. Passou, né? Olhou, viu também e passou pelo outro lado, né? A gente pode pensar, mas que falta de sensibilidade, né? Mas eram os costumes deles, o que que tinha? Se alguém tocasse em alguém que estava com sangue ou que estava quase morto, se contaminava e não podia celebrar o culto, tinha que fazer purificação primeiro. Está vendo? Então, eles pensaram assim, não vou mexer, né? Talvez por isso, talvez porque iam para o culto, né? Talvez porque não queriam se contaminar. Olha que compreensão errada da religião. E Jesus, então, capricha no terceiro que passa. Ele não escolheu qualquer um, não. Ele escolheu aqueles que os judeus desprezavam. Um samaritano também passou por ali. Os judeus desprezavam o samaritano. Os samaritanos não conheciam bem a lei, né? Não tinham esse conhecimento que o sacerdote, o levita ou o doutor da lei tinham. Não, tinha uma religião meio sincrética, meio misturada. Era também de uma raça misturada, não eram judeus puros, né? Ainda por cima, socialmente, eram desprezados. Então, um samaritano, ele passou, olhou, e Jesus disse, e ele teve compaixão. Essa palavra só aparece no Evangelho de Lucas quando se dirige, quando se refere ao Pai e a Jesus. Quem é que tem compaixão? É o Pai que tem compaixão, como na parábola do filho pródigo, né? Ou Jesus, que olhou para a multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então a atitude desse samaritano é uma atitude divina. Ele está tendo um sentimento que é próprio do Pai e que é próprio de Jesus. O que é ter compaixão? Não é simplesmente ter pena. Uma pessoa que não tem um coração duro, quando vê alguém sofrendo, tem pena, não é verdade? A gente ouve uma notícia aí na televisão, no jornal, no rádio, uma notícia triste, a gente tem pena. Mas ter compaixão é muito mais do que ter pena. Ter compaixão é ter as suas entranhas revolvidas, né? As suas vísceras, é algo visceral. Compaixão, misericórdia, o tema que nós estamos trabalhando nesse ano, né? É alguém que consegue sair de si mesmo e se fazer solidário. Não só tem pena, mas tem gesto concreto de solidariedade, de apoio, né? Vai ao encontro, como nós vamos rezar daqui a pouco na oração eucarística que escolhi para essa missa, que é a oração que fala, que te pede a Deus para ter olhos, né, para ver os sofrimentos e as necessidades dos nossos irmãos, para que nós sejamos inspirados com palavras e ações para socorrer os desanimados, os tristes, os que sofrem. Pois bem, ele teve compaixão. E aí ele desce, e Jesus vai detalhando o que ele faz. Ele faz um curativo, ele derrama vinho, né? Óleo, né? O vinho para ajudar a purificar ali, né? O vinho tem álcool, né? Ajuda a purificar aquela ferida. O óleo para ajudar na cicatrização, né? Há um trabalho detalhado, né? Um trabalho delicado. Não é assim uma ajuda superficial, como às vezes as pessoas fazem. Nós podemos fazer, um pobre pede um dinheiro, você enfia a mão no bolso e dá ali até para ficar livre, né? Porque está incomodando, né? Não. É um gesto realmente de serviço completo. Depois leva ele para a pensão, cuida dele. No dia seguinte vai sair e fala com o dono da pensão. Olha, cuida dele aí, está aqui o dinheiro, paga.
Só aí, se você precisar, e se faltar alguma coisa, na volta eu pago o que faltar. Coloca na minha conta, né? Então, é um serviço completo, né? Eu até estou brincando, é um serviço VIP, né? Não é só algo assim superficial, é o cuidado completo de quem se envolveu. Isso é compaixão, isso é misericórdia, isso é solidariedade. Então, meus irmãos, aí Jesus faz a inversão e faz a pergunta agora para aquele que tinha perguntado para ele: na sua opinião, quem foi o próximo desse homem caído? Quer dizer, o homem queria saber quem é meu próximo. Agora Jesus está nos ensinando que nós é que devemos nos fazer próximos dos outros. Quem foi o próximo? Obriga aquele doutor da lei a dizer que é o samaritano. Ele até não menciona que é o samaritano, não, mas teve que reconhecer. Ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Quer dizer, não foi nem um sacerdote, nem um levita. Foi o samaritano que eles desprezavam. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então termina dizendo para aquele homem e dizendo para nós que estamos celebrando a Eucaristia hoje: vai e faça a mesma coisa. Né? Nós somos chamados a isso. Meus irmãos, a Eucaristia desse domingo é uma grande interpelação para a gente nos perguntar: como temos vivido a nossa fé? Nós vivemos só como alguém que está preocupado em conhecer a palavra de Deus, como o homem da lei, né? O doutor da lei, que conhecia, sabia até dizer qual é o principal mandamento, mas não fazia. Ou aqueles que estão preocupados só com o culto, o sacerdote e o levita que vão lá para o culto, não querem se contaminar, mas não são capazes de prestar o verdadeiro culto que agrada a Deus, que é justamente a acolhida, a solidariedade para com os filhos de Deus. E mostrando também que o próximo não é só aquele da minha religião, ou só aquele das minhas ideias, ou aquele pelo qual eu tenho uma afeição. Não, o próximo é qualquer ser humano necessitado. Não pode haver nenhum tipo de discriminação, né? Então nós vemos essa parábola belíssima. É preciso que nós peçamos a Deus essa graça de vivermos segundo a lógica do Evangelho. Para finalizar, eu queria lembrar três atitudes diferentes. Tem gente que se comporta nesse mundo assim: o que é seu é meu, né? São os corruptos, vocês estão vendo aí. O que é seu é meu. Vão embolsando, vão pegando o que é dos outros, vão aproveitando, são os espertinhos. Não só os políticos não, viu? Não só, muitos políticos, como nós temos visto, infelizmente, no nosso país. Mas não só, às vezes quem está aí no dia a dia, que explora o outro, né? Que dá o tombo no outro, que mexe no preço, que quer levar vantagem. Então, o que é seu é meu. Quer dizer, você quer se apropriar do que é do outro, né? Vocês podem dizer, são os ladrões, são os corruptos, né? São os inescrupulosos. Muito bem. A outra lógica é essa: o que é meu é meu, né? Então só estou preocupado com o meu. Então, aquele sacerdote, aquele passou lá, olhou e foi para o outro lado. Não, não fui eu que bati nele, não fui eu que assaltei, né? O cuidado é meu, eu tenho lá que ver o meu culto lá. O que é meu, um dele é dele. Né? Pode ter até pena, coitado, mas não é comigo, né? O que é meu, né? Tem gente que vive assim, e pode acontecer com a gente. A gente vem à igreja, mas só estou preocupado com o meu. Vou lá me abastecer, para eu continuar a minha vida como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, né? E continuo do mesmo jeito, né? A palavra não entra. O que é meu. Mas tem uma terceira lógica, essa é a do samaritano, essa é que Jesus está nos ensinando. O que é meu, é seu. Né? Isso que o samaritano fez. Ele viu e ele teve compaixão e ele se solidarizou. O que é meu, é seu. O que nós somos e temos é dos outros. Né? É para ser compartilhado, é para solidariedade. Então, meus irmãos, peçamos essa graça. Ano da misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Peçamos a graça dessa conversão, que a gente saiba partilhar o que somos e o que temos, que nós sejamos misericordiosos, sem discriminação, que o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus seja assim: aceitar o senhorio de Deus sobre tudo e amar o próximo realmente como a nós mesmos, sabendo que o próximo não é necessariamente o simpático, o próximo é aquele que tem necessidade e do qual eu devo me fazer próximo. Eu devo ser aquele que toma a iniciativa, como o Papa Francisco tem dito, proativos. Uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, Uma igreja que não só espera bater a nossa porta, mas que está atenta às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ajude. Eu poderia multiplicar muitos exemplos bonitos que, graças a Deus, existem no nosso meio, na nossa paróquia, de santos, de outras pessoas que viveram isso. Graças a Deus, tem muita gente que encarnou essa parábola do bom samaritano, sobretudo os nossos santos e santas. Que Deus nos ajude também a estar à altura dos desafios do nosso tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.